Helena de Noronha, a instâncias de Madre Paula e de Dona Aurélia, consentiu em receber a visita de Júlio de Montarroio. O encontro destes dois desgraçados, depois de tantos anos da ausência, foi tudo quanto pode imaginar-se de mais simples e de mais tocante. Ele, um velho quase demente, ela, moribunda, quase um cadáver. O que vivia neles ainda era a reminiscência de tempos passados, era a amarga lembrança de uma mocidade distante, que nem um nem outro puderam gozar na plenitude da aventura que sonharam. No fundo de seus corações, estava gravada a imagem de cada um deles. Júlio de Montarroio, nas evocações da sua amada, não via a pobre e andrajosa criatura de face cadavérica, que o mestre Tomba encontrara exangue no seu caminho, via a gentilíssima e encantadora noviça que, no convento do Sardão, proferira os sagrados votos, envolta numa nuvem de incenso, entre o resplendor das luzes e os cânticos das religiosas suas companheiras de fé e martírio. Ela, pela sua parte, quando volvia os olhos ao passado e proferia o nome de Júlio, era sempre a imagem do louro e gracioso mancebo da Serra do Carvalho que via refletir-se na sua retina de alucinada. E assim se amaram e se viram com os olhos da alma no longo precurso dos 18 anos decorridos. Nenhum nem outro jamais havia pensado que o tempo, na sua marcha destruidora, pudesse ter roubado a frescura e a gentileza àqueles rostos que mutuamente se reviam nas horas tristes de uma ausência crudelíssima. Foi, pois, com um mixto de surpresa e de doloroso espanto que os dois se encararam, quase sem se reconhecerem. Júlio de Montarroio recuara um passo aterrado diante daquela moribunda. Que, com os olhos desmesuradamente abertos e os lábios como que a reprimirem um grito de surpresa, o observava apavorada. Não esperava encontrar-me tão velho, não é verdade, Helena de Noronha? Diga antes, meu amigo, volveu-lhe Helena, que não esperava tornar a vê-o neste mundo. Pensava ir esperá-lo na outra pátria. Na pátria dos grandes desgraçados, onde as dores acabam e a aventura começa. Seria melhor para si poupá-lo-ia ao doloroso espectáculo que está presenciando. Procurava Helena de Noronha e encontra um cadáver, não é? Assim, Júlio aproximou-se do leito, tomou a mão descarnada da pobre Helena e, levando-a aos lábios com piedoso respeito, apenas pôde murmurar, há 18 anos que a procuro, Helena. Há 18 anos que a sua imagem ocupa constantemente o meu pensamento, que o seu nome é a oração única que meus lábios sabem proferir. Posso agora morrer, pois que a encontrei viva para lhe dizer que não a esqueci, que, fiel ao amor que lhe jurei, gastei a mocidade e a vida, percorrendo o mundo em sua procura. Pobre amigo, murmurou Helena com as lágrimas a bailarem-lhe nos olhos, era digno de melhor sorte. Eu fui a sua má estrela. Era fatal que todos os que se aproximassem de mim fossem infelizes. E todavia, Deus sabe que nunca pratiquei o mal pelo mal. Aqueles que eu mais amei foram aqueles que mais fiz sofrer. Perdoe-me, Júlio. Perdoe-me. E creia, agora posso dizer LHO, porque me sinto já bafejada pelo sopro gélido da morte, creia que foi o único homem que fez palpitar o meu pobre coração de mulher, se isso era assim, por que não veio, Helena, por que não veio quando a chamei, quando a instei a que abandonasse o convento e viesse salvar seu pobre pai? Que desgraças teria poupado, minha pobre amiga, não podia. Não podia. Era impossível sair daquele inferno em semelhante ocasião. Ah! Se soubesse que horríveis laços me prendiam ao poste de martírio em que eu agonizava, de certo não me lançaria agora em rosto a minha recusa, Deus me livre de a acusar, Helena. Amo-a muito para que pense em dirigir-lhe a menor censura, o mais leve queixume. Ama-me, diz. Deve amar-me como se amam os mortos. Com a saudade e o luto no coração, porque eu, meu amigo, não sou mais que um cadáver. Júlio de Montarroio abeirou-se do leito, tomou-lhe a mão, que levou aos lábios respeitosamente exclamando, não fale em morrer, minha amiga. Deus, que permitiu que nos tornássemos a ver, há de também permitir que ressurja para a vida e para a felicidade, não, não. É inútil toda a esperança. Deus é bom, Deus é justo, é misericordioso e se consentiu que o meu amigo ainda me encontrasse. Viva, foi unicamente para que pudesse ouvir dos meus lábios esta confissão sincera e franca do meu amor, amei-o, Júlio de Montarroio. Amei-o, para maior desgraça e castigo meu. Se esta declaração feita à beira do túmulo pode servir-lhe de algum lenitivo, receba-a como a sincera expressão de uma alma que passou no mundo incompreendida, Helena. Fossem quais fossem os motivos que a impediram de salvar seu pobre pai, quando eu ansiosamente ele o suplicava, fossem quais fossem as razões que a levaram a faltar à sua promessa de me dar notícias suas em Paris, tudo respeito e tudo dou por justo e bem cumprido, mas, por Deus ele o peço. Reanime-se, ganhe novos alentos e triunfe da doença é da morte para me conceder, ao menos no último quartel da minha desgraçada existência, a esmola bendita da sua presença, que não cumpri a promessa de lhe dar notícias minhas em Paris, balbuciou Helena fazendo visíveis esforços para se recordar, não tenho a mínima ideia de alguma vez ter sabido que o senhor estaria em Paris. Pois não me escreveu uma carta dizendo-me que partia para lá é convidando-me a que a seguisse à capital de França e aí aguardasse notícias suas? Nunca lhe escrevi tal carta, bradou Helena surpreendida. Todavia, eu recebi uma carta sua, com a sua letra e a sua assinatura, a dar-me parte da sua ida para a França e a pedir-me que a seguisse. Não. Foi realmente para Paris? Nunca saí do reino. Essa carta é mais uma infâmia do miserável que me perdeu. A letra, porém, era de tal modo semelhante à sua que a tomei como verdadeira, e parti imediatamente, na ânsia de cumprir as suas ordens, meu pobre amigo. Como esse maldito padre abusou da sua boa fé, esperei-a pacientemente, durante, muitos meses no Hotel das Nações, aonde ficara de me mandar notícias. Como, porém, a minha expectativa fosse baldada, resolvi-me a procurá-la por todos os conventos e casas religiosas da França e não a encontrando, passei à Espanha, à Itália, à África, ao Brasil, a toda parte, enfim, onde a negra milícia exerce as suas hipócritas manobras, sempre sem poder achar o menor vestígio da sua passagem, minha pobre amiga. Bem sabia que o meu projeto de a encontrar por semelhante modo era uma loucura irrealizável. Mas enquanto a procurava, vivia da esperança de a encontrar, a sua imagem estava presente sempre ao meu espírito, o seu nome era o meu constante pensamento. Perdidos 16 anos de vida nestas investigações sem resultado, cheguei a convencer-me de que estava morta aí então, não podendo alimentar-me mais da esperança de a tornar a ver, quis ao menos cercar-me de tudo quanto fosse uma recordação sua, e comprei a casa de seu pai, onde tudo me falava daquela que tanto amara e que fora a minha única aspiração neste mundo. Helena de Noronha fitara no desgraçado seus grandes olhos brilhantes de febre e duas grossas lágrimas lhe rolaram silenciosas pelas faces. Foi de todos o mais infeliz, meu pobre amigo, suspirou ela. Quis Deus, para me punir da minha ingratidão e desobediência para com meu pai, que eu não morresse antes de avaliar bem o enorme tesouro de afectos que perdi nessa nobre alma, tão digna de melhor sorte e de mais ventura. Ponto. Helena de Noronha escutara com uma expressão de profundo assombro, que mais e mais se lhe acentuava no rosto à medida que ia ouvindo a narrativa de Júlio. Quando este chegou ao fim, compreendeu então que tinha sido amada por aquele homem com um ardor e um entusiasmo que tocava as raias da loucura. Um mixto de dor e de felicidade inaudita lhe agitou o seio arquejante. Pôs as mãos e levantando os olhos ao céu, exclamou, graças, meu Deus! Que se foi grande o sofrimento que me deste, em expiação das minhas faltas, também não é menor a consolação que me concedeste, permitindo que eu me soubesse tão profundamente amada. e volvendo os olhos para Júlio, numa acentuação dividente, meu amigo, acrescentou, uma outra pátria nos espera, que não esta em que tantos sofrimentos e martírios nos atribularam a existência. Lá nos encontraremos, Júlio. Agora mais do que nunca o acredito, porque Deus, tão lógico e tão consequente em tudo quanto fez e criou, seria monstruosamente absurdo se desse à criatura humana os horrores de um martírio que ela não provocou, para lançar por fim no aniquilamento absoluto, de par com os que nada sofreram e muito gozaram. Não. Não pode ser. Sofrer sem motivo, gozar sem mérito, unicamente pelo capricho de um acaso fortuito, de uma circunstância inesperada, não pode ser. Que eu sofresse e me encontre reduzida a este mísero estado em que me vê, recebendo a esmola de um abrigo da compassiva mão de uma amiga, compreende-se, é justo, é lógico que assim sucedesse, porque o meu crime provocou a expiação. Mas o senhor, moço, rico e feliz, sem um ligeiro desvio do caminho do bem e do dever, por que motivo sofreu assim? Por que motivo andou errante 16 anos pelo mundo, em busca de uma felicidade que lhe fugia, espiando de um modo cruel as faltas de outrem? As minhas faltas? Eis aqui o inocente envolvido na condenação do culpado. Por quê? Isso é o que não se compreende, e resultaria absurdo monstruoso, injustiça flagrante, sem a existência de uma vida futura em que as faltas têm de ser relevadas pela expiação e os mártires inocentes terão de ser recompensados. Ó! Não tenha dúvida, Júlio de Montarroio, isto não acaba, não pode acabar aqui. Esta longa tirada foi dita com um ardor e uma agitação de tal modo violenta, que bem deixava perceber a excitação febril da doente. Júlio de Montarroio tentou sossegá-la. Minha amiga, disse-lhe ele, é bem certo que muito temos ainda que esperar da misericórdia e da justiça divina. E é por isso mesmo que eu lhe peço, minha querida Helena, que tenha ânimo e coragem, que não desanime nem descreia de quem tudo pode e tudo ordena. Tenho fé que virão dias melhores para nós neste mundo. Depois de uma juventude tão tormentosa e cortada de cruéis vicissitudes, não será lícito esperar que Deus se amerceie do nosso sofrimento de tantos anos e nos reserve na última quadra da existência alguns dias de serena tranquilidade na companhia daqueles a quem mais queremos. Um amargo e triste sorriso, vincando os lábios da doente, respondeu a estas palavras. Júlio tentava ainda eludir-se e queria comunicar ao coração da enferma. Um raio da pálida esperança que já mal o animava a ele. Vou deixá-la, Helena. O repouso deve fazer-lhe bem. Espero que amanhã. Quando voltar, hei de encontrá-la mais serena e mais bem disposta a encarar a nossa situação por outro prisma. Escuso dizer-lhe que a sua casa é ainda e sempre sua. Não deverá, a esmola nem a compaixão de ninguém o abrigo do mesmo teto que a acolheu na infância. Peço-lhe só que melhore e no dia em que recobrar forças para entrar em sua casa, eu sairei dela, se a minha boa e querida Helena de Noronha não achar no mais íntimo da sua alma uma solução que permita a convivência dos dois no mesmo lar. De qualquer das formas, o seu coração decidirá, o meu coração está morto para tudo o que é deste mundo, meu amigo, balbuciou Helena, caindo agora em profundo abatimento, agradeço-lhe a generosidade com que pretende ainda insuflar no meu espírito um resto de apego à vida. Mas eu estou morta, creia, pois bem, exclamou Júlio num ímpeto de desespero, se de todo em todo pretende morrer, morreremos ambos. Se não podemos unir-nos durante a vida, faremos ao menos a eterna viagem no mesmo dia e à mesma hora. Louco! Ignora que a vida é um depósito precioso de que não é lícito a nenhum de nós despojar-se, sem que nos seja reclamada por quem não a confiou. Se a vida é um favor, eu tenho o direito de a recusar, por isso mesmo que a não pedi. Se é um ultraje que se me faz, um sofrimento a que me condenam, maior direito me assiste de a rejeitar, pois que o juiz que me castiga se abstém de me dizer o delito de que sou réu, não fale assim, meu amigo. Quem teve ânimo para sofrer até aqui, deve também ter coragem para suportar o resto e esgotar até ao fim o cálix da amargura que lhe foi oferecido. Adeus. Amanhã tornaremos a ver-nos e tenho esperança de que o hei de encontrar mais resignado. estendeu-lhe a mão descarnada e transparente que ele beijou ré. Extenuada, pousou a cabeça no travesseiro, onde se sumiram duas grossas lágrimas que furtivamente se lhe escaparam dos olhos semicerrados.